sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 6 de março de 2024. Neste momento, lá fora, estão 12 graus centígrados. E aqui no Estúdio 8 da Voz da América, na produção, está o Jaime Faria. A apresentação é da Ana Guedes. Vamos aqui aos títulos internacionais. Pré-candidata republicana abandona a corrida à Casa Branca de Joe Biden e Donald Trump disputa a eleição a 5 de novembro. Na Ucrânia, ataques abalam capital durante visita do primeiro-ministro. Como sempre, a primeira meia hora da... Esta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. A taxa de desemprego chega a 31,9% em 2023. Cidadãos procuram comida no lixo e a luta por um emprego passa por pagar valores que não têm.
Estão procurando lixo para sobreviver. Tiram aquelas latas, vão pão encher, conseguem um dinheiro, comprar pão, andar de comer nos filhos.
No Sul, o programa para combater a fome de crianças começa a dar resultados.
Depois de ter recebido, agradeço muito e pela recuperação do meu filho, que esse preciso se encontra, não está mais do jeito que ele estava.
Também falaremos dos antigos trabalhadores da Empresa Nacional de Diamantes da Lunda Norte, que se dizem abandonados e que também... E vamos falar também de um naufrágio no Namibe que deixou 6 mortos e 3 desaparecidos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América, nesta emissão que tem como técnico de som Al Santos. Vamos agora para as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Nos Estados Unidos, a pré-candidata republicana à presidência, Nikki Haley, anunciou hoje o seu abandono da corrida das primárias depois de ter perdido em 14 dos 15 estados que foram a votos na super terça. No seu discurso na Carolina do Sul, ela não declarou seu apoio a Trump, preferindo antes encorajar o ex-presidente a procurar o seu apoio da coligação de republicanos moderados e de eleitores independentes que estavam com a sua candidatura. Cabe agora a Donald Trump ganhar os votos daqueles do nosso partido e de outros que não o apoiaram. Espero que ele faça isso, disse a ex-governadora. Ela considera que, na melhor das hipóteses, a política consiste em trazer as pessoas para as suas casas e não rejeitá-las. E por isso afirmou: a nossa causa conservadora precisa urgentemente de mais pessoas. Ela sai da corrida presidencial de 2024, tendo feito história como a primeira mulher a vencer uma disputa nas primárias republicanas, tendo derrotado Trump no Distrito de Columbia, no domingo em Vermont, na terça-feira. Com este abandono, o ex-presidente Donald Trump é o candidato republicano às eleições de 5 de novembro, enquanto Joe Biden será o candidato democrata. Na Síria, homens armados supostamente ligados ao grupo Estado Islâmico mataram 18 pessoas em busca de trufas no deserto e mais de 50 continuam desaparecidas. A informação é do grupo que monitora a guerra na Síria, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A organização acrescentou que os jihadistas atacaram o grupo com metralhadoras e que confrontos deixaram cerca de uma dúzia de carros queimados. O deserto sírio é conhecido por produzir algumas das trufas da melhor qualidade do mundo, que alcançam preços elevados num país assolado por 13 anos de guerra e por uma crise econômica esmagadora. A Ucrânia intensificou os ataques atrás das linhas russas esta quarta-feira, com a aparente morte de um funcionário eleitoral russo num carro armadilhado e um ataque de drones a uma fábrica de metais. Os ataques também abalaram a cidade portuária ucraniana de Odessa durante uma vitória do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, que estava a manter conversações na cidade com o presidente Volodymyr Zelensky. Tanto a Rússia como a Ucrânia aumentaram seus ataques aéreos à medida que as tropas de Moscovo avançam na linha da frente de Kiev e Kiev enfrenta uma escassez de mão de obra e de armas. Zelensky disse que o ataque tinha deixado mortos e feridos, mas não tinha números. O aparente ataque surge poucos dias depois de 12 pessoas, incluindo 12 crianças, terem sido mortas quando um drone russo atingiu um bloco de apartamentos na cidade do Mar Negro, um dos ataques mais mortíferos contra civis das últimas semanas. Os rebeldes M23 tomaram nesta quarta-feira uma cidade no leste da República Democrática do Congo das forças governamentais depois da maior parte da população ter fugido dos combates, disseram fontes locais. Cerca de 80 mil pessoas viviam em Niazale, província de Kivu do Norte, a cerca de 70 quilômetros da capital da província, Goma. O grupo M23, liderado pelos Tutsis, estava em Niazale, mas, segundo o morador, agora vão em direção às colinas. Patrick Muindo Mojera, chefe da área administrativa que inclui Niazale, classificou a situação de segurança como precária, com ataques desde terça-feira. Uma fonte de segurança confirmou que vários locais na região de Rutshuru foram tomados após relatos de 15 mortos e o deslocamento de milhares de pessoas na segunda-feira. Os rebeldes M23 do território significativo do Kivu do Norte desde que voltaram a pegar em armas no final de 2021.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A taxa de desemprego em Angola aumentou 2,2 pontos para 31,9% no último trimestre do ano passado, com 80,5% dos empregados a trabalharem no setor informal, segundo estatísticas oficiais. Consequentemente, houve um aumento na violência verbal e física, desintegração familiar e aumento da criminalidade como resultado da falta de emprego no país. Koke Mukuta.
A ausência de investimento na implementação de políticas de empregabilidade pelo governo angolano resulta em milhares de jovens desempregados. Para Simão Manuel Miranda, que está à busca de emprego, a situação do desemprego em Angola é lastimável.
O governo aposta na juventude, né? Aposta também nos trabalhos. E a pessoa já não tem como poder trabalhar, porque o trabalho não aparece.
Muita gente aqui está à procura de lixo. Por quê?
Estão à procura do lixo para sobreviver. Tiram aquelas latas, vão encher, conseguem um dinheiro, comprar pão, para dar de comer nos filhos.
João Pedro, ferreiro de profissão e à procura de emprego há mais de um ano, afirma que a juventude necessita de mais oportunidades.
Não está fácil, está difícil mesmo. Assim, já, epa, nós estamos à procura do emprego, ainda não achamos.
E qual é o apelo que você tem para as autoridades angolanas sobre emprego?
O conselho que eu posso dar nesse sentido, epa, nós queremos emprego, ou seja, epa, as autoridades desse país assim, para poder resolver na parte dos jovens, porque para não criar só os bandidos, gatunos, nós ainda temos sangue fresco e também para... Temos força de poder trabalhar e queremos emprego.
José Cardoso, um motorista profissional, revela que em muitos empregos é exigido dinheiro para serem contratados, mas infelizmente não conseguem a vaga por falta destes valores.
Para mim, ter emprego não é difícil. Antes de receber mesmo de trabalhar, tem que pagar 50 mil kwanza. Tipo assim, ontem conversei com um chefe na Costa Branca, de Vira Barra, que está fazendo novo porto de Luanda. Me ligou ontem que não tem que trazer 50 mil casos antes de entrar na Costa Branca. Essa empresa mesmo é que nós estamos, na base dela ali no SINF, antes de entrar tem que pagar 50 mil. De momento não tem 50 mil. Como é que fica?
Manuel Vanduni, de 24 anos de idade, recém-formado em Direito e à procura de emprego, menciona que sempre há algo para fazer, mas encontrar um emprego dos seus sonhos está a se tornar bastante desafiador.
Mas que estou à procura de emprego, um emprego que eu sempre sonhei, desejei.
Qual é o emprego que sempre sonhou?
Se for um emprego que eu sempre sonhei, ser advogado, porque eu sou licenciado no curso de Direito. Eu estava estagiado, o senhor acabou por ir viver fora, já não percebi muito bem. Estamos aqui à procura de emprego.
Koke Mukuta, Luanda.
Na Uila, com mais de 2 milhões de crianças a enfrentar problemas de má nutrição como consequência da seca e fome no sul de Angola nos últimos anos, alguns programas de mitigação do flagelo parecem mostrar resultados. Umpata, Gambos e Xibia são alguns dos municípios que têm comunidades rurais a receberem assistência, conforme nos conta o Teodoro Albano.
Umpata, Gambos e Xibia são alguns dos municípios que têm comunidades rurais a receberem assistência. No município da Xibia, 493 famílias com crianças a padecerem do problema beneficiam de cestas básicas através da organização não-governamental World Vision. A vulnerabilidade das famílias sugere que a ajuda seja extensiva, esclareceu o supervisor municipal da World Vision, David Luiz.
Sabemos muito bem que uma família onde se encontra com uma criança com uma desnutrição severa, é indício que essa família é vulnerável. Então, para evitar o indício de desnutrição, para que outros na família também caiam numa desnutrição, nós damos essa cesta básica com esse objetivo.
Anderson Costa, da ONG Criança Feliz, no Lupango, trabalha com mais de 400 crianças, com algumas delas integradas em programas de recuperação da malnutrição. Responsável, o quanto é penoso perceber as consequências do mal em crianças afetadas.
Nós vemos uma porcentagem considerável das crianças que estão nas nossas creches, elas apresentam déficit de aprendizado. Elas não conseguem aprender no mesmo ritmo do que se comparar com uma criança numa situação normal.
Algumas famílias que beneficiam de programas de mitigação da malnutrição disseram sentir já o impacto destas ações. É o caso da senhora Orlando Rosa.
Depois de ter recebido, agradeço muito e pela recuperação do meu filho, que esse preciso se encontra. Não está mais do jeito que ele estava.
Rosa Dandi é outra voz da mudança do quadro para melhor.
Recebi 60 quilos de fubá, 12 quilos de feijão, 5 litros de óleo. Tenho uma criança desnutrida em casa, sim. Estou feliz.
A mestre em nutrição e metabolismo clínico, Madalena Mbaku Chiengo, avalia positivamente os programas que visam combater a malnutrição, mas é de opinião ser mais seguro travar a origem do problema, a pobreza.
Temos que olhar um pouco mais na envolvência e na correção da causa subjacente, que normalmente é a pobreza. A pobreza, fatores sociais, fatores econômicos desfavoráveis.
Em 2023, mais de 60 mil crianças menores de 5 anos de idade foram avaliadas na zona sul de Angola para se aferir o seu estado de desnutrição. O governo angolano, através do Ministério da Saúde e seus parceiros, estão a elaborar a primeira tabela de composição de alimentos específicos do sul de Angola, que deverá ser implementada nas comunidades mais afetadas pela seca. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Vamos agora até a Lunda Norte. Eram perto de 5 mil ex-trabalhadores da Companhia Angolana Diamante, em Andiama, na Bacia do Coango, e disseram à Voz da América que foram despedidos, mas que a situação deles nunca foi regularizada. Andiama esclarece que já não tem mais nenhum pendente com os seus antigos funcionários, já pagou tudo o que tinha a pagar, mas os ex-trabalhadores não pensam assim. Manuel José.
Quando se deu a ruptura entre os trabalhadores e a empresa estatal angolana de diamantes, segundo um dos porta-vozes dos antigos funcionários, que contavam 5 mil, mas hoje o número reduziu, segundo ele, de tanta miséria e pelo tempo de espera da indemnização que nunca chegou e alguns acabaram por falecer.
Já estão acabados de morrer, por causa do sofrimento, não tenho dinheiro, não tenho como ficar. As pessoas estão acabadas de morrer por a pobreza.
A Indiama, contactado pela Voz da América, assegurou que a empresa já não tem nenhuma dívida para com estes antigos trabalhadores. Numa conversa recente com uma das responsáveis da Estatal de Diamantes, assegurou que a Indiama já liquidou os pendentes que tinha e em acordo com os ex-trabalhadores. Os antigos funcionários, através do seu porta-voz no Quango, na Lunda Norte, disse à Voz da América que a Indiama negociou com pessoas de Luanda que nada têm a ver com os ex-trabalhadores da empresa. Na bacia do Quango, Soba Milonga diz que se fosse verdade o que a Indiama diz, as pessoas não estariam na indigência em que se encontram, para além daquelas que já partiram.
A delegação própria dos trabalhadores da Indiama, da Bacia do Congo, a Indiama chega aí, não quer dizer nada. O povo agora está a votar e o governo não está para aí. Tem que ver. Mesmo já o governo da província tem esse conhecimento, mas não quer saber nada, não quer dizer nada. E o povo já está ficando assim mesmo, muito lixado.
Em conversa recente com José Cupumbu, defensor dos direitos humanos daquela região, assegurou que tanto os natos do Congo como de outras zonas da província da Luanda Norte vivem situação preocupante de miséria.
E não há nenhum filho da terra daquela área que tem uma dragazinha, pelo menos. O diamante é que chama a atenção da miséria daquele povo que vive lá naquela área. Se não houvesse diamante, também não haveria muitos problemas. E o povo está numa miséria completa.
Nós tentamos falar com os responsáveis pela administração do município do Cuango, na Luanda Norte, mas não fomos bem sucedidos. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 6 de março de 2024. Estamos a transmitir em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também em onda média nos 1530 e ainda em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, pode ver a Voz da América não só no nosso site voaportugues.com, como também através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Plataforma X. Para contactos com a redação, temos o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
Arranca já no sábado a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BALA. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro de Luanda está na conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. O primeiro é contra o FUS de Rabat no dia 9, às 15 horas de Angola. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora, nos mesmos comprimentos de onda, para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o FUS de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
Voz da América, emissão vespertina em português, são 12 horas e 17 minutos. Vamos prosseguir com notícias. E vamos agora para o Namibe, de onde chega a notícia de um naufrágio que deixou 6 mortos. Há 3 pescadores desaparecidos. Sérgio Nhambi.
6 pessoas morreram e 3 encontram-se desaparecidas depois de uma embarcação de pesca artesanal em que viajavam ter naufragado. Autoridades locais informaram hoje que estavam 19 pessoas a bordo, das quais 10 foram resgatadas com vida. As autoridades apontam que o excesso de carga e o mau tempo estejam na origem do acidente. Segundo a capitania do porto de Namibe, a embarcação artesanal navegava da comuna da Lucira para a praia do Bonfim. Os ocupantes da embarcação não tinham coletes salva-vidas, segundo a capitania do porto de Namibe. Além das 19 pessoas, a embarcação transportava combustível, água e equipamentos. Uma delegação multissetorial que integra membros da capitania do porto de Namibe, bombeiros, polícia fronteiriça e fiscalização marítima, mobilizou meios para a busca e resgate dos 3 desaparecidos.
A
Abrimos a revista esportiva desta quarta-feira com a tabela completa do 23º Mundial de Futebol, revelada hoje pela FIFA. Será a maior edição da história, com 104 jogos, 48 seleções nacionais espalhadas por 16 cidades-sede em 3 países. O Estádio Azteca da Cidade do México vai sediar o jogo de abertura na quinta-feira, 11 de julho de 2026. Nova Jersey receberá a final da prova, Canadá também acolhe o Mundial. As eliminatórias para a África iniciaram em novembro de 2023, sendo certo que pelo menos 9 seleções africanas vão jogar o Mundial, enquanto uma 10ª pode disputar mais uma vaga. Falamos agora do futebol na Europa. Depois de ontem o PSG e o Bayern de Munique terem assegurado a passagem à fase seguinte da Champions League, hoje jogam Manchester City, Copenhague e Real Madrid-Leipzig. Na Liga Europa, o Sporting recebe a Atalanta, um dos carrascos desta temporada, desta vez para lutar pelo apuramento para os quartos de final da prova. É um reencontro daqueles para o Sporting. Rubem Amorim, o técnico leonino, falou sobre o jogo.
Atalanta é uma equipa que torna o jogo um bocadinho um jogo de duelos, porque é muito homem a homem e a forma como se movimentam para construir também provoca isso no adversário. Ou seja, se nós não tivermos algumas referências individuais, nós não conseguimos pressionar, porque são muitos jogadores a trocar a posição e nós às vezes não temos tempo para trocar a posição e, portanto, teremos que também ter essa inteligência de acompanhar cada um, digamos assim. É um jogo também contra uma equipa que tem uma capacidade física diferente daquelas que em Portugal nós encontramos.
Ainda em Portugal, o técnico do Benfica, Roger Schmidt, também falou hoje, depois de ter sido goleado pelo Porto do Domingo por 5-0. Ele disse que continua enfocado na taça e no campeonato e lembrou que quando assinou pelo Benfica, não fez pensando que ia ganhar os 3 campeonatos. Da Nigéria, a Federação fez uma proposta ao técnico português José Peseiro para continuar à frente da seleção, depois de ter levado as Super Águias à final do CAN na Costa do Marfim, embora a equipa tenha ficado em segundo lugar. Segundo o jornal Pulse, estão a decorrer conversações entre a Federação e Peseiro, mas a parte financeira parece ser um dos grandes obstáculos. Na Espanha, má notícias, extra-campo para o técnico do Real Madrid. Carlo Ancelotti é acusado de fraudar o fisco espanhol em pouco mais de 1 milhão de euros durante a sua primeira passagem pelo Real Madrid, entre 2013 e 2015. Segundo a imprensa espanhola, Ancelotti só declarou os valores que recebeu enquanto treinador, omitindo dinheiro pelos seus direitos de imagem. O Ministério Público pede mais de 4 anos de prisão para o técnico italiano. Nem ele, nem a sua assessoria comentaram. Na NBA, os Cleveland Cavaliers acabaram ontem com uma série de 11 vitórias seguidas dos Boston Celtics, ao vencer em casa por 105-104, numa incrível recuperação de 22 pontos de desvantagem. A figura foi Dean Wade, que fez 6 triplos e marcou 20 pontos no quarto período. Mais um jogo incrível de Luka Doncic, mas não foi suficiente para evitar a derrota dos Dallas Mavericks em casa frente aos Indiana Pacers, 120-137. Foi assim o desporto, na Voz da América.
Em Cabo Verde, uma segunda piroga deu à costa no litoral da ilha de São Vicente no início da manhã desta quarta-feira, com 11 pessoas a bordo. O comandante dos bombeiros de São Vicente disse à imprensa que o alerta foi dado por volta das 7 horas e 20 minutos da manhã e os bombeiros deslocaram-se ao local onde encontraram a embarcação. São todos adultos do sexo masculino e aparentemente estão estáveis. Pelo menos parecem estar em melhores condições físicas do que os socorridos no domingo, acrescentou o comandante Almilcar Ganeto. Por agora, as autoridades não têm informações de quantas pessoas estavam a bordo, nem da nacionalidade das mesmas. Esta é a segunda embarcação de fabrico artesanal com migrantes que chegou às costas do arquipélago cabo-verdiano em apenas 3 dias. No domingo, uma piroga com 5 sobreviventes e 5 cadáveres foi encontrada no litoral de Calhau, na mesma ilha de São Vicente, mas as autoridades informaram que havia 65 pessoas a bordo. Dos 5 resgatados, 2 morreram no hospital. Desde novembro de 2022, 3 embarcações do tipo foram resgatadas perto das costas de Cabo Verde, com migrantes à procura de chegar à Europa. os migrantes foram deportados para os seus países de origem.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos agora aqui falar de Moçambique, onde a liderança do partido MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, propõe negociação com os insurgentes que criam terror em Cabo Delgado. Os especialistas dizem que a soberania ainda não está em risco para forçar as autoridades a essas negociações.
Lutero Simango, presidente da terceira força parlamentar, insiste que deve haver diálogo e que urge o governo encontrar mecanismos para a localização das lideranças dos grupos armados que atacam o distrito de Cabo Delgado há 6 anos para estabelecer contacto.
Tem que haver diálogo, tem que haver diálogo. O governo tem que utilizar a inteligência que está à sua disponibilidade para a localização desses indivíduos e estabelecer os contactos. E também o governo tem a capacidade de conhecer quais são as motivações desses turistas.
Lutero Simango, adotando que o luto e o sofrimento da população causados pela guerra deve cessar. O político, que já defende a tese desde 2022, reiterou que em todo o mundo as chacinas humanas nas guerras se resolvem através do diálogo e realçou que se o governo considerasse a medida, a província de Cabo Delgado não estaria a assistir atualmente à segunda maior vaga de deslocados desde o início dos ataques em 2017. Entretanto, analistas políticos e de segurança observam que na atual conjuntura internacional e local de conflito não há imposições que possam forçar o governo moçambicano a negociar com os terroristas, como acontece quando os rebeldes avançam sobre o maior território do país e ameaçam derrubar o governo ou tomar o poder central. O analista político e de segurança Ali Jamal afirma que os governos tendem a negociar com os terroristas quando entendem a probabilidade de perder o conflito para os rebeldes e a soberania ser colocada em causa.
Uma negociação encontra melhor espaço para ocorrer quando duas, três coisas ocorrem em simultâneo. A primeira coisa é que haver interesses de algum modo convergentes entre as partes que estão em conflito, estão em guerra. A segunda coisa, temos que ter um equilíbrio das partes, ação do balanço de força no conflito. Relação de legitimidade, nesse caso de legitimidade do povo, e a terceira coisa que podemos, precisamos fazer é que tem que coincidir é a exaustão sobre o conflito. Apesar do sofrimento que o povo está a ter, o governo tem grandes dilemas. O governo não pode correr automaticamente, eu quero fazer objeções sem se certificar que as negociações vão produzir bons resultados primeiro e vão ter aceitação generalizada. As vozes mais intensas estão a dizer a nível internacional, no Médio Oriente, até a República de Ásia, estão a dizer que não há forma de negociar com grupos radicais, com grupos terroristas.
Por sua vez, a professora e investigadora Eliasat Bonat entende que a soberania e a Constituição ainda não foram colocados em causa pela guerra em Cabo Delgado, não havendo, por isso, condições para o governo ceder alguma coisa para os rebeldes.
Ontem nós tivemos algum pequeno sucesso, né? São sítios bem identificáveis, não é? Que eles conseguiram os talidades porque tiveram algum apoio popular. E o que o Estado pode ceder está nesses sítios onde ocorreram esses acontecimentos. É porque o Estado atropelou alguma coisa de tal maneira que a população, mesmo não gostando dessa parte, optou por colaborar, né?
A Organização Médica e Humanitária Médicos Sem Fronteiras em Moçambique manifestou preocupação com a crescente instabilidade da situação de segurança em Cabo Delgado e o impacto do conflito na saúde mental e no acesso a cuidados de saúde. André Batista, para a Voz da América.
E comigo tenho já aqui o Mâncio Miguel, que vai apresentar a segunda parte. O que podíamos destacar nesta segunda meia hora a seguir?
Além desta questão das negociações, iremos falar dos pescadores em São Tomé e Príncipe, que estão contra as cotas estabelecidas, ou melhor, contra a veda estabelecida pelo governo, porque dizem que isso pode ter impacto no desemprego.
Portanto, esperamos que continuem connosco. Nós vamos ficar aqui durante mais uma hora.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. No som, o Al Santos. A realização é de Jaime Faria. A Ana Guedes estará aqui para apresentar as notícias do mundo. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de uma boa escuta. Em destaque nas notícias, pré-candidata republicana Nikki Haley abandona a corrida à Casa Branca. Joe Biden e Donald Trump disputam a eleição em novembro. Na Ucrânia, ataques abalam a capital durante a visita do primeiro-ministro da Grécia. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas para todo o mundo, em onda média para o resto do mundo, ou melhor, para Angola e São Tomé e Príncipe, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio transmissor. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:31 aqui em Washington. As notícias do mundo com Ana Guedes.
Nos Estados Unidos, a pré-candidata republicana à presidência, Nikki Haley, anunciou hoje o seu abandono da corrida das primárias depois de ter perdido em 14 dos 15 estados que foram a votos na super terça-feira. No seu discurso na Carolina do Sul, não declarou seu apoio a Trump, preferindo antes encorajar o ex-presidente a procurar o apoio da coligação de republicanos moderados e eleitores independentes que estavam com a sua candidatura. Haley sai da corrida presidencial 2024, tendo feito história como a primeira mulher a vencer uma disputa nas primárias republicanas, tendo derrotado Trump no Distrito de Columbia no domingo e Vermont terça-feira. Com este abandono, o ex-presidente Donald Trump é o candidato republicano às eleições de 5 de novembro, enquanto Joe Biden será o candidato democrata. A Ucrânia intensificou os ataques atrás das linhas russas esta quarta-feira com a aparente morte de um funcionário eleitoral russo num carro armadilhado e um ataque de drones a uma fábrica de metais. Os ataques também abalaram a cidade portuária ucraniana de Odessa durante uma visita do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, que estava a manter conversações na cidade com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tanto a Rússia como a Ucrânia aumentaram os seus ataques aéreos à medida que as tropas de Moscovo avançam na linha da frente e Kiev enfrenta uma escassez de mão de obra e também de armamento. Os rebeldes do M23, de maioria Tutsi, tomaram esta quarta-feira uma cidade no leste da República Democrática do Congo às forças governamentais, depois da maior parte da população ter fugido dos combates. Isto, segundo fontes locais, cerca de 80 mil pessoas viviam em Nyanzale, na província do Kivu Norte, a cerca de 70 quilómetros da capital da província, Goma. Os rebeldes do M23 tomaram território significativo no Kivu Norte, depois de voltarem a pegarem armas no final de 2021. No Senegal, os deputados debateram um projeto de lei da amnistia que abrange atos ligados a protestos mortais nos últimos anos, um texto controverso que visa acalmar a crise provocada pelo adiamento das eleições presidenciais. As críticas ao projeto de lei, que protege os autores de crimes graves, incluindo homicidas, é um potencial para manobras políticas, tornam a sua aprovação também incerta. A votação pode ainda ocorrer hoje. A amnistia faz parte da resposta do presidente Sall à agitação provocada pelo adiamento à última da hora das presidenciais inicialmente previstas para 25 de fevereiro. O Conselho Constitucional do Senegal pode anunciar uma nova data para as eleições a qualquer momento. Questiona-se se a amnistia poderia ser aplicada ao Ousmane Sonko, figura da oposição que se encontra preso, e o que isso significaria para o seu possível regresso à corrida presidencial. Na República Centro-Africana, o tribunal em Bangui libertou provisoriamente hoje Crépin Mbale Gaoumba, um dos principais líderes da oposição, mas marcou para a próxima semana a primeira audiência do julgamento, em que ele é acusado de difamação. Grupos internacionais de defesa dos direitos humanos têm condenado a repressão de todas as forças da oposição na República Centro-Africana, considerado pelas Nações Unidas como um dos 4 países menos desenvolvidos do mundo. No México, manifestantes arrombaram a porta do Palácio Presidencial hoje durante uma manifestação para exigir justiça para 43 estudantes cujo desaparecimento há quase uma década chocou o país, isto segundo imagens da televisão.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos de imediato à reportagem. A liderança do partido MDM, que é o Movimento Democrático de Moçambique, propõe negociação com os insurgentes que criam terror em Cabo Delgado. Especialistas, no entanto, dizem que a soberania ainda não está em risco para forçar as autoridades de Maputo a ceder. Reporta André Batista.
Lutero Simango, presidente da terceira força parlamentar, insiste que deve haver diálogo e que urge o governo encontrar mecanismos para a localização das lideranças dos grupos armados que atacam o distrito de Cabo Delgado há 6 anos para estabelecer contacto.
Tem que haver diálogo. O governo tem que utilizar a inteligência que está à sua disponibilidade para a localização desses indivíduos e estabelecer os contactos. E também o governo tem a capacidade de conhecer quais são as motivações desses turistas.
Lutero Simango, adotado que o luto e o sofrimento da população causados pela guerra deve cessar. O político, que já defende a tese desde 2022, reiterou que em todo o mundo as chacinas humanas nas guerras se resolvem através do diálogo e realçou que se o governo considerasse a medida, a província de Cabo Delgado não estaria a assistir atualmente à segunda maior vaga de deslocados desde o início dos ataques em 2017. Entretanto, analistas políticos e de segurança observam que na atual conjuntura internacional e local de conflito não há imposições que possam forçar o governo moçambicano a negociar com os terroristas, como acontece quando os rebeldes avançam sobre o maior território do país e ameaçam derrubar o governo ou tomar o poder central. O analista político e de segurança Ali Jamal afirma que os governos tendem a negociar com os terroristas quando entendem a probabilidade de perder o conflito para os rebeldes e a soberania ser colocada em causa.
Uma negociação encontra melhor espaço para ocorrer quando duas de três coisas ocorrem em simultâneo. A primeira coisa, tem que haver interesses de algum modo convergentes entre as partes que estão em conflito, estão em guerra. A segunda coisa, temos que ter um equilíbrio das partes, relação do balanço de força no conflito, relação de legitimidade, nesse caso de legitimidade perante o povo. E a terceira coisa que precisamos fazer é a exaustão sobre o conflito. Apesar do sofrimento que o povo está a ter, governo tem grandes dilemas. O governo não pode correr automaticamente para fazer negociações sem se certificar que as negociações vão produzir bons resultados primeiro e vão ter aceitação generalizada. As vozes mais intensas estão a dizer a nível internacional, no momento em que orienta, é
sua fez. A professora e investigadora Eliasak Bonat entende que a soberania e a Constituição ainda não foram colocados em causa pela guerra em Cabo Delgado, não havendo, por isso, condições para o governo ceder alguma coisa para os rebeldes.
Ontem nós tivemos algum pequeno sucesso, né? São os sítios bem identificáveis, não é? Que eles conseguiram os targados porque tiveram algum apoio popular. E o que o Estado pode ceder está nesses sítios onde ocorreram esses acontecimentos. É porque o Estado atropelou alguma coisa de tal maneira que a população, mesmo não buscando, dessa parte, optou por colaborar, né?
A Organização Médica e Humanitária Médicos Sem Fronteira, em Moçambique, manifestou preocupação com a crescente instabilidade da situação de segurança em Cabo Delgado e o impacto do conflito na saúde mental e no acesso a cuidados de saúde. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André, reportando a partir de Moçambique sobre a situação na província de Cabo Delgado. Vamos agora a Cabo Verde. Uma segunda piroga deu a costa do litoral da ilha de São Vicente no início da manhã desta quarta-feira, com 11 pessoas a bordo. O comandante dos bombeiros de São Vicente disse a jornalistas que o alerta foi dado por cerca das 7 horas e 20 minutos da manhã e os bombeiros deslocaram-se ao local onde encontraram a referida embarcação. São todos adultos do sexo masculino e aparentemente estão estáveis, pelo menos parecem estar em melhores condições físicas do que os socorridos no domingo, disse o comandante Amílcar Ganeto. Por agora, as autoridades não têm informações de quantas pessoas estavam a bordo nem das suas nacionalidades. Esta, recordamos, é a segunda embarcação de fabrico artesanal com migrantes que chegou às costas de Cabo Verde em apenas 3 dias. No domingo, uma piroga com 5 sobreviventes e 5 cadáveres foi encontrada no litoral de Calhau, na mesma ilha de São Vicente, mas as autoridades informaram que havia 65 pessoas a bordo. Dos 5 resgatados, 5 vieram a perder a vida no hospital. Desde novembro de 2022, 3 embarcações do tipo foram resgatadas perto das costas de Cabo Verde com migrantes à procura de chegar ao continente europeu. Os migrantes foram deportados para os países de origem. Pescadores, já estamos a falar de São Tomé e Príncipe, pescadores artesanais criticam um novo regulamento de lei das pescas que vai proibir a faina em determinadas áreas e remete para mais de 4 milhas náuticas a atividade pescatória no mar do arquipélago. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que os pescadores dizem que as suas embarcações não vão além de uma milha e alertam para o risco de aumento de desemprego. O governo, por seu turno, diz que está em causa é a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos. Oscar.
A pesca artesanal garante o emprego de 15% da população ativa de São Tomé e Príncipe e é a maior fonte de rendimento das famílias mais desfavorecidas do arquipélago, face ao novo regulamento governamental que vai proibir a faina em determinadas zonas e remete a atividade pescatória para além das 4 milhas náuticas. Os pescadores artesanais manifestam-se descontentes.
E a área de Porto Alegre, a área de Leão Santana estão proibidos e que nós não podemos pescar. E é a zona que nós enfrentamos mais, porque é a zona onde o peixe enfrenta. Por isso que nós não podemos aceitar aquilo que o governo quer nos propor. E é uma zona que, se o governo exemplo proibir, nós vamos ficar lesados e vai haver muito desemprego.
E nós já lemos aqui, coima, área, agora vamos pescar até 4 milhas. Se não ultrapassamos uma, como vamos até 4?
Porque essa lei vai ter muito desemprego e vai criar muito tumulto aqui na nossa comunidade e em São Tomé. Porque nós pescamos, palaí compra, condutor carrega, quer dizer, um conjunto e outra coisa, proibindo isso. E quem fez o seu investimento? A pessoa que tem investimento de 1 milhão, a pessoa que tem investimento de 1,5 milhão, a pessoa que tem investimento de 2 milhões, e esse dinheiro vai ficar como?
Contactado pela Voz da América, o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bonsus, explica o que está em causa.
Tendo em conta o flagelo que tem assolado São Tomé e Príncipe, e o mundo, né? Mas em particular São Tomé e Príncipe, onde tem existido falta de pescado, então surgiu a necessidade de nós regulamentarmos a lei e criarmos um novo ambiente onde possa atrair peixes para próximo da costa, para poder no futuro serem pescados. Por quê? Com essa nova lei regulamenta, é como forma dos pescadores folgarem a pesca na Bahia, enquanto nós também já começamos o processo de instalação de recifes artificiais, onde vão servir de abrigo para os peixes virem depositar ovos e criar um novo ecossistema que futuramente os pescadores poderão pescar aqui na costa com uma pesca regulamentada e terão peixe em quantidade e em melhor qualidade.
Entretanto, segundo Abel Bom Jesus, o maior foco do governo é o combate à pesca ilegal.
Porque os pescadores artesanais, o impacto deles é aqui na costa. Nós vamos regulamentar aqui na costa, mas também temos que regulamentar lá no alto mar, com os navios de grande porte que vêm pescar nas nossas águas, sobretudo de forma ilegal.
A nova lei das pescas, aprovada em 2022, e os novos regulamentos em preparação pelo governo pretendem promover o desenvolvimento sustentado do setor, mas visa essencialmente o combate à pesca ilegal, dando mais poderes à guarda costeira para abordagem de navios que pescam nas águas são-tomenses. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar. Vamos agora a Angola. A taxa de desemprego neste país aumentou 2,2% para 31,9% no último trimestre do ano passado, com mais de 80% dos empregados no setor informal, segundo estatísticas oficiais. Por consequência disso, houve um aumento na violência verbal e física, desintegração familiar e também da criminalidade como resultados da falta de emprego no país, tal como reporta o COC Mucuta.
A ausência de investimento na implementação de políticas de empregabilidade pelo governo angolano resulta em milhares de jovens desempregados. Para Simão Manuel Miranda, que está à busca de emprego, a situação do desemprego em Angola é lastimável.
O governo não aposta na juventude, nem aposta também nos trabalhos. E a pessoa já não tem como poder trabalhar, porque o trabalho não aparece.
Muita gente aqui está à procura de lixo. Por quê?
Estão à procura do lixo para sobreviver. Tiram aquelas latas, vão encher, conseguem um dinheiro, comprar pão, para dar de comer nos filhos.
João Pedro, ferreiro de profissão e à procura de emprego há mais de um ano, afirma que a juventude necessita de mais oportunidades.
Não está fácil, está difícil mesmo. Assim, já, epa, nós estamos à procura do emprego, ainda não achamos.
E qual é o apelo que você tem para as autoridades angolanas sobre emprego?
O conselho que eu posso dar nesse sentido, epa, nós queremos emprego, ou seja, epa, as autoridades desse país assim, para poder resolver na parte dos jovens, porque para não criar só os bandidos, gatunos, nós ainda temos sangue fresco e também para... Temos força de poder trabalhar e queremos emprego.
José Cardoso, um motorista profissional, revela que em muitos empregos é exigido dinheiro para serem contratados, mas infelizmente não conseguem a vaga por falta destes valores.
Para mim, ter emprego não é difícil. Antes de receber, mesmo de trabalhar, tem que pagar 50 mil kwanza. Tipo assim, ontem conversei com um chefe na Costa Branca, de Vira Barra, que está fazendo novo porto de Luanda. Me ligou ontem que não tem que trazer 50 mil casos antes de entrar na Costa Branca. Essa empresa mesmo é que nós estamos, na base dela ali no SINF, antes de entrar tem que pagar 50 mil. De momento não tem 50 mil. Como é que fica?
Manuel Vanduni, de 24 anos de idade, recém-formado em Direito e à procura de emprego, menciona que sempre há algo para fazer, mas encontrar o emprego dos seus sonhos está a se tornar bastante desafiador.
Mas que estou à procura de emprego, um emprego que eu sempre sonhei, desejei.
Qual é o emprego que sempre sonhou?
Se for um emprego que eu sempre sonhei, ser advogado, porque eu sou licenciado no curso de Direito. Estava estagiado, o senhor acabou por ir viver fora, já não me subi muito bem. Estamos aqui à procura de emprego.
Coque Mucuta, Luanda.
O presidente Joe Biden e seu antecessor Donald Trump dominaram as competições, a corrida para a nomeação de costa a costa na super terça-feira que foi ontem. Biden e Trump praticamente cimentaram um caminho para a disputa em novembro. A última grande rival do ex-presidente, Nikki Haley, anunciou o seu abandono da corrida. Ela teve vitórias apenas em Washington e Vermont. Frank de Souza, professor universitário, comenta aqui a super terça-feira.
Bem, isto, de facto, quer dizer, não foi nada inesperado.
que era isto exatamente o que se presumia, que tanto um como o outro, o presidente Biden como o ex-presidente Trump, ganhariam facilmente, e isso foi o que aconteceu. Trump ganhou 14, venceu em 14 dos 15 estados, que foram às urnas ontem para decidir aquele que será o candidato de cada partido. E no caso de Biden foi unânime a sua vitória ontem. E o que estamos a ver é que voltamos ao duelo de 2020, reprise, e o que, como nós sabemos, chateia muitos americanos que preferiam ter candidatos diferentes. Mas estes serão os candidatos dos dois partidos.
As eleições serão em novembro. Em termos de campanha, que mais-valias os dois partidos apresentam agora?
Bem, quer dizer, é uma visão diferente. Quer dizer, Donald Trump com uma visão, como o seu discurso ontem à noite sugere, outra vez uma visão bem pessimista, podemos dizer, do país, a menos que ele seja eleito, claro. E Biden, quer dizer, os problemas que nós temos visto até agora, quer dizer, as pessoas têm grandes dúvidas em termos da preparação mental, até podemos dizer, de Biden, quer dizer, com a idade dos candidatos é significativa, particularmente mais para Biden. E há aqui uma série de decisões que o povo americano tem que tomar, quer dizer, visões diferentes. Um Biden com uma visão em termos de relações com o estrangeiro muitíssimo mais fortes, a defender a Ucrânia, por exemplo, onde há dúvidas em relação da direita americana em relação à guerra na Ucrânia. Será difícil, quer dizer, são duas visões distintas e evidentemente só um deles é que pode ganhar, embora as sondagens nos últimos meses tem dado vantagem a Trump, mas a verdade é que para Trump ganhar ele precisa daqueles que têm votado na Nikki Haley. A Nikki Haley vai desistir da sua campanha e Trump precisa de conseguir os votos dela, que é duvidoso. Se ele conseguisse isso, provavelmente ganharia, mas as coisas estão em grande dúvida e muito pode acontecer daqui até novembro. Uma das coisas que nós sabemos é que Biden terá muito mais apoio financeiro do que Trump, e isso, como nós sabemos, é uma grande vantagem para qualquer candidato.
Os processos que estão em tribunal contra o presidente Trump, o ex-presidente Trump, poderão ter influência ou não na votação?
Bem, o que se diz, em geral, eu acho que acertadamente, é que, por enquanto, esses processos criminais até têm beneficiado Trump, até agora, isto é, porque ainda não houve nenhuma decisão de culpabilidade tomada em nenhum desses casos, não é? A tendência de pensar que, havendo uma decisão que encontre ele culpável e culpado, isto é, Trump, que isso teria, de facto, um efeito decisivo na campanha, mas o que se sabe até agora é que as regras que se seguem na política americana, aquilo que se pensa como possível ou impossível, tem beneficiado Trump, quer dizer, mesmo aquilo que parece impossível, que alguém que esteja em 5 processos ao mesmo tempo consiga ganhar, que vai contra toda a sabedoria a ver com eleições, é difícil de prever este ano, porque estamos numa situação fora das regras normais das campanhas eleitorais.
Que futuro político se pode vaticinar para Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas e também foi governadora estadual?
Fala-se na Nikki Haley para 28. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, ao menos que o Partido Republicano mudar mais e mude de rumo. Para mim é difícil vê-la como a pessoa que poderá liderar em 28. Haverá outros candidatos como DeSantis, da Flórida, e algumas mulheres também governadoras em Arkansas e North Dakota, etc. Quer dizer, agora, neste momento a grande decisão de Nikki Haley é se ela vai endossar ou não Trump. E sem ela endossar o Trump, de facto, ele terá menos probabilidade de vencer no outono. Mas ela fez uma grande campanha, mas evidentemente não conseguiu vencer.
Muito obrigado, professor Frank de Sousa, da Universidade de Massachusetts. Voltaremos certamente a conversar sobre este período quente das eleições aqui nos Estados Unidos. Continuação de boas, curtas férias, mas boas férias aí em Massachusetts.
Muito obrigado.
A Nigéria iniciou esta semana o julgamento de centenas de pessoas, incluindo membros da Comissão Eleitoral do país, acusadas de terem cometido crimes relacionados com as eleições gerais do ano passado.
Os julgamentos de 190 pessoas, incluindo funcionários dos órgãos eleitorais e membros dos principais partidos políticos, tiveram início em tribunais de todo o país na segunda-feira. Os advogados da Comissão Eleitoral Nacional Independente da Nigéria, o INEC, estão a desempenhar o papel de procuradores nos julgamentos, com os advogados da Ordem dos Advogados da Nigéria a assegurar a defesa. A Comissão Eleitoral Nacional Independente afirma que os julgamentos servirão de dissuasão em futuras eleições. God Bless Otubur, o fundador da organização sem fins lucrativos pró-democracia Ready to Lead Africa, diz que os grupos da sociedade civil acolhem com agrado os julgamentos, mas esperam que não sejam apenas para espetáculo.
He showed that part of the recommendation. The CSO community has made.
Isto mostra que estão a ganhar terreno as recomendações que a comunidade das organizações da sociedade civil tem vindo a fazer à Comissão Nacional Independente para garantir a proteção da santidade e integridade do processo eleitoral. Um pouco lentamente, mas é um desenvolvimento bem-vindo. O que queremos ver não é apenas o anúncio de julgamentos, mas sim a obtenção de condenações. Vamos continuar a acompanhar de perto e ver qual é o produto final.
Os arguídos enfrentam acusações de compra de votos, roubo e destruição de material eleitoral, conduta desordeira em locais de eleição, negligência intencional do dever, posse de armas de fogo e violência relacionada com as eleições. Infelizmente, essas infrações são comuns na Nigéria antes, durante e depois das eleições. Nas eleições gerais do ano passado, a polícia afirma que mais de 20 pessoas foram mortas em atos de violência relacionados com as eleições. Emmanuel Njoku, da organização sem fins lucrativos Connect Development, espera que alguns dos principais responsáveis sejam levados à justiça.
O que teria mais impacto não seria apenas julgar estas pessoas sem rosto. Há caras muito populares que foram apanhadas em vídeo, em direto, a ameaçar as pessoas para que não fossem votar. Se conseguirmos que essas pessoas sejam detidas, julgadas e condenadas com base nas provas disponíveis, isso por si só já terá um grande impacto.
De acordo com o inquérito Afrobarómetro, realizado antes das eleições, menos de um quarto dos cidadãos nigerianos confiava no processo eleitoral. Os analistas afirmam que as irregularidades durante o ato eleitoral agravaram a situação. Otubur afirma que se o julgamento resultar em condenações, poderá mudar a mentalidade negativa do público.
É uma questão de causa e efeito. Se as pessoas roubam as urnas, perturbam o processo eleitoral e ficam impunes, a confiança do público em geral diminui. Se as pessoas se envolverem em infrações eleitorais e forem julgadas e presas, a confiança do público começa a aumentar novamente. Isso não resolverá o problema da desconfiança, que já dura há muito tempo, mas dará início a um processo de reconstrução.
Para já, as organizações da sociedade civil e os observadores estarão atentos para ver o que acontece.
Abrimos a revista esportiva desta quarta-feira com a tabela completa do 23º Mundial de Futebol, revelada hoje pela FIFA. Será a maior edição da história, com 104 jogos, 48 seleções nacionais espalhadas por 16 cidades-sede em 3 países. O Estádio Azteca da Cidade do México vai sediar o jogo de abertura na quinta-feira, 11 de julho de 2026. Nova Jersey receberá a final da prova. Canadá também acolhe o Mundial. As eliminatórias para a África iniciaram em novembro de 2023, sendo certo que pelo menos 9 seleções africanas vão jogar o Mundial, enquanto uma 10ª pode disputar mais uma vaga. Falamos agora do futebol na Europa. Depois de ontem o PSG e o Bayern de Munique terem assegurado a passagem à fase seguinte da Champions League, hoje jogam Manchester City, Copenhague e Real Madrid-Leipzig. Na Liga Europa, o Sporting recebe a Atalanta, um dos carrascos desta temporada, desta vez para lutar pelo apuramento para os quartos de final da prova. É um reencontro daqueles para o Sporting. Rubem Amorim, o técnico leonino, falou sobre o jogo.
Atalanta é uma equipa que torna o jogo um bocadinho um jogo de duelos, porque é muito homem a homem e a forma como se movimentam para construir também provoca isso no adversário. Ou seja, se nós não tivermos algumas referências individuais, nós não conseguimos pressionar porque são muitos jogadores a trocar a posição e nós às vezes não temos tempo para trocar a posição e portanto teremos que também ter essa inteligência de acompanhar cada um, digamos assim. É um jogo também contra uma equipa que tem uma capacidade física diferente daquelas que em Portugal nós encontramos.
Ainda em Portugal, o técnico do Benfica, Roger Schmidt, também falou hoje, depois de ter sido goleado pelo Porto do Domingo por 5-0. Ele disse que continua enfocado na taça e no campeonato e lembrou que quando assinou pelo Benfica, não o fez pensando que ia ganhar os três campeonatos. Da Nigéria, a Federação fez uma proposta ao técnico português José Peseiro para continuar à frente da seleção, depois de ter levado as Super Águias à final do CAN na Costa do Marfim, embora a equipa tenha ficado em segundo lugar. Segundo o jornal Pulse, estão a decorrer conversações entre a Federação e Peseiro, mas a parte financeira parece ser um dos grandes obstáculos. Foi assim o desporto, na Voz da América.
Al Santos, Jaime Faria e Amancio Miguel, um forte abraço. Fique na companhia do Álvaro Lugier Andrade. Boa.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é 6 de março, aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugier Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Na sonoplastia, Al Santos. Transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no seu computador, telemóvel e tablet. Também pode seguir a Voz da América no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. E para ter acesso ao canal do WhatsApp da Voz da América, o nosso número é mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: pré-candidata republicana Nikki Haley abandona a corrida à Casa Branca. Joe Biden e Donald Trump disputam a eleição a 5 de novembro na Ucrânia. Ataques abalam a capital durante visita do primeiro-ministro grego. Na Angola, inquérito diz que os angolanos não estão muito esperançosos com o seu futuro. Quarta-feira é dia de agenda africana. Vamos falar à frente sobre crises na África Ocidental. Mas antes, em Angola, inquérito indica que famílias angolanas acreditam que a situação económica do país e o desemprego vão piorar, segundo a piroga com migrantes da costa em Cabo Verde em 4 dias, e Estado Islâmico reivindica ataques em Moçambique. Mais detalhes com o Sérgio Nhami.
O inquérito de conjuntura no consumidor referente ao terceiro trimestre de 2023 do Instituto Nacional de Estatística diz que os angolanos acreditam que a situação econômica do país e o desemprego vão piorar até setembro de 2024. O documento refere que a tendência negativa deste indicador neste período resultou da baixa expectativa dos consumidores em relação aos próximos 12 meses. No entender dos inquiridos, a situação econômica de Angola e das famílias piorou e perspectiva um aumento dos preços e dos bens e serviços nos próximos 12 meses. Ainda assim, das famílias inquiridas, 25,7% afirmaram com certeza absoluta que é possível poupar dinheiro na atual situação econômica do país. No trimestre em análise, 49,8% dos 3 mil inquiridos tinham idades compreendidas entre os 25 e 44 anos e os restantes tinham entre 15 e 24 anos. Em Cabo Verde, uma segunda piroga deu à costa no litoral da ilha de São Vicente no início da manhã desta quarta-feira, com 11 pessoas a bordo. O comandante dos bombeiros de São Vicente disse à imprensa são adultos do sexo masculino e aparentemente estão estáveis. Agora as autoridades não têm informações de quantas pessoas estavam a bordo, nem da nacionalidade das mesmas. Esta é a segunda embarcação de fabrico artesanal com migrantes que chegou às costas do arquipélago em apenas 3 dias. No domingo, uma piroga que teria 65 passageiros chegou com 5 pessoas mortas. Em Moçambique, o grupo Estado Islâmico reivindicou hoje um ataque à aldeia de Natutubo, distrito de Anquab, na província de Cabo Delgado, no sábado, em que afirma terem morrido 7 elementos da milícia paramilitar, localmente conhecida por Naparamas. O anúncio foi feito através dos seus canais de propaganda. Entretanto, o portal de notícias Carta de Moçambique noticia que 2 insurgentes foram abatidos durante um confronto com os Naparamas nas proximidades do rio Megaruma, que separa os distritos de Chiuri e Anquab.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A África Ocidental está a ser apontada por analistas políticos, económicos e sociais, bem como por especialistas em geopolítica, como uma das regiões a nível mundial com maior potencial de explosão social, política e de consequências incalculáveis por agora. 4 golpes de Estado nos últimos 3 anos mudaram o panorama na Guiné-Conakry, no Mali, no Burkina Faso, no Níger. Mas há sinais muito contraditórios entre o apoio aos militares e a repulsa à violação da Constituição. Entretanto, há uma constatação quase unânime de que a população desses países está descontente com os líderes que, apesar de tanta retórica, promessas e acordos, não consegue melhorar a vida das pessoas. A região rica tem uma população cada vez mais pobre. Para piorar este quadro, o terrorismo tem ganho muito terreno e grupos radicais islâmicos têm feito arraial na região, especialmente nos países do chamado Sahel. As grandes potências, tanto ocidentais como a China e agora a Rússia, em especial através do seu braço armado Wagner, são apontadas como tendo grandes interesses nas riquezas e na posição estratégica da região. No programa Agenda Africana de hoje, procuramos entender as causas e analisar os cenários existentes e futuros da África Ocidental com o economista, consultor e investigador cabo-verdiano, atualmente a residir no Ghana, Paulino Dias, e o jornalista, analista político e docente universitário guineense, Armando Lona. Para Paulino Dias, a quem agradeço a presença aqui na Agenda Africana, as causas são muitas e profundas. E tem várias leituras.
Naturalmente não se pode falar de uma causa. Haverá sempre uma complexidade de causas que acabam por desembocar neste evento e que têm implicações bastante também complexas, bastante interconectadas, podemos assim dizer. Podemos aqui destacar entre essas razões subjacentes, entre essas forças que conduzem a esses golpes, questões de natureza histórica. Esse é um aspecto que podemos voltar mais adiante para um melhor enquadramento. Há questões da natureza, até do tipo de democracia que nós acabamos por, de certa forma, querer impor ao mundo, e esse é um ponto que nós precisamos debater. Se a democracia que se está a tentar, o modelo de democracia que se está a tentar, ou que se tem procurado nos últimos anos impor, de certa forma, a realidades sociais, culturais, históricas bastante díspares, se isso realmente é o que seria o mais eficaz para todos os países. Uma outra razão é que, efetivamente, essa democracia, esse modelo de governança, um facto é que não tem resultado, sobretudo na maior parte dos países da África como um todo, não tem resultado, efetivamente, numa melhoria substancial das condições de vida das populações. A pobreza continua a ser bastante elevada, mas um aspecto que é ainda mais acentuado é o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. O que nós temos assistido é que, muitas vezes, esses regimes supostamente democráticos, e eu sublinho propositadamente essa expressão, esses regimes supostamente democráticos acabam por resultar em mais benefícios e bem-estar para uma certa elite, quando a população continua a debater-se com problemas de emprego, com problemas de falta de infraestruturas básicas, com problemas de falta de serviços básicos que devem ser disponibilizados pelo Estado, e acaba-se por criar esta percepção de que esse modelo de governo não serve à população, não está a serviço da população. Repare que há um aspecto que chamou a atenção no golpe do Níger, é o apoio popular. Isto é, a mesma população que, através de um processo supostamente democrático, elegeu um presidente, poucos anos depois está nas ruas a apoiar um golpe contra este mesmo presidente. E este é um aspecto que não precisa ser descurado. Uma outra razão também, obviamente, que vem à lista, é outra vez a África a servir de palco de tensões geopolíticas externas, de interesses às vezes visíveis e não visíveis, interesses claros ou difusos, do ponto de vista da geopolítica, digamos, até incentivadas ou alimentadas por razões da natureza securitária ou económica, e que acaba por refletir-se de alguma forma nessas, ou contribuir para essas, digamos, o desenvolvimento dessas ações que acabam por resultar nesses golpes.
Acaba de apresentar várias causas. Pode-se falar em algumas causas que pesam mais? Essa parte geopolítica que falou no final, e analistas apontam a questão da pressão do Ocidente, particularmente da França, dos Estados Unidos, que têm interesses económicos fortes de um lado, também o alegado combate ao terrorismo, sendo o Níger um ponta de lança desses países nesse combate ao terrorismo na região do Sahel, a presença agora do grupo Wagner, um braço estendido, segundo alguns, do governo russo. Mas e a questão económica, o fosso cada vez maior entre pobres e ricos, o facto de as novas lideranças não têm nada a ver já com a luta pela independência, que já não tem nada a ver com regimes ditatoriais clássicos de partido único, e que de repente estão na liderança e que se substituem uns aos outros e a situação mantém-se. Será esta última opção o peso maior nessas revoltas, ou ainda o debate está a nível das elites do ponto de vista político?
A minha posição pessoal é que, efetivamente, essas razões externas que acabaste de citar e bem, relacionadas com interesses de países ou de blocos de países, com tensões geopolíticas, com interesses securitários que eu mencionei há pouco, com interesses de natureza económica, não podemos esquecer que a África é um continente que reúne reservas importantíssimas de materiais estratégicos, e esse é um aspecto extremamente importante a se considerar nesta equação. Portanto, todas essas tensões, esses jogos de poder, digamos, globais que se desenrolam no plano externo, são importantes e acabam por refletir-se nessa frequência de golpes, na natureza desses golpes e outros eventos que acabam por acontecer dentro dos países, como o terrorismo, etc., são importantes. Mas a minha posição é que a importância desses eventos depende de fatores internos, isto é, são quanto mais importantes quando encontram um terreno interno propício para poder exercer a sua influência internamente dentro da fronteira de cada país. E este é um aspecto importante, quando esse terreno, como eu referi há pouco, esse terreno é muitas vezes caracterizado por pobreza extrema, por um fosso enorme entre os mais ricos e os mais pobres, não apenas do ponto de vista objetivo de rendimento de riqueza, mas também do ponto de vista simbólico. E esse é um aspecto que às vezes é negligenciado. Mas quando olhamos para as lideranças africanas, podemos ver que mesmo simbolicamente colocam-se muito acima da população. Isso desde coisas tão aparentemente simples como o tipo de viaturas que utilizam, as condições de vida que ostentam, muitas vezes o luxo que acabam por exibir, e quando comparados com as condições de vida da população, isso acaba por criar uma fratura em termos de simbolismo. Concordo que esses fatores externos são importantes, concordo que o próprio processo da colonização da África, que hoje se debate um bocado se nós devemos continuar a mencionar isso como um dos fatores que ainda contribui para a situação que a África está. Há pessoas que ainda focam-se em culpabilizar, de certa forma, o colonizador para a situação da África. Há correntes que defendem que nós devemos libertar-nos um pouco desse discurso e focalizar-nos em questões internas. Eu tenho um pouco essa posição de que não podemos ignorar, naturalmente, a contribuição histórica desses fenómenos, incluindo o colonialismo, mas é que nós devemos olhar cada vez mais para fatores internos. Nós devemos assumir as responsabilidades pelos resultados ou não que estamos a ter dentro dos países com as opções de governação que nós estamos a adotar. Nós temos que responsabilizar muito claramente as nossas próprias lideranças por esse terreno propício que eu referi há pouco, que acabam por facilitar, digamos, essa transferência desses fatores externos para dentro da realidade de cada país.
Armando Lona, jornalista e analista político guineense, que também saúdo a participação aqui na Agenda Africana, faz a seguinte leitura das causas da situação em vários países da região.
Eu vejo uma insatisfação ligada à desgovernação, né? Quando falo de governação, falo de governação de qualidade. Olha, há um tratado bonito da CDAO que evoluiu, né? Saíram de um protocolo, um novo protocolo foi aprovado em 2001 em Dakar. Mas quando olha para esse protocolo, vê uma realidade, uma diferença enorme entre a teoria e a prática, né? A monitorização, né? Da governação é o que falta muito a esse bloco, né? O que nós assistimos na prática são as consequências das realidades vividas em cada país membro, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós aturamos, nós olhamos de forma indiferente à desgovernação e quando acontece um golpe, né, que é a manifestação, que seria o sintoma dessa realidade vivida cotidianamente pela população, aí é que a CDAO, a parte institucional, vai reagir. Portanto, isso de um lado. Do outro lado é que há também que ver o aumento, né, da população, né, sobretudo a população jovem, e associada também às novas tecnologias, à evolução tecnológica. Quer dizer, temos mais jovens e ao mesmo tempo temos uma insatisfação crescente que é facilitada através de conhecimentos, a conexão de pessoas às novas tecnologias. As pessoas compreendem cada vez mais, melhor, as suas realidades porque conseguem acompanhar informações através de novas tecnologias de informação e comunicação. Então, essa conectividade vai facilitar a revolta, né? Que nós assistimos hoje na África Ocidental. Portanto, há uma situação de desgovernação crónica alimentada pela falta de liderança, não é? Uma liderança muito mais comprometida. E o que é que nós olhamos no fim do dia é uma organização, a CDAO é uma organização mais de amigos que uma organização que deveria estar ao serviço da governação e das aspirações da população.
Entretanto, não se pode colocar de lado também alguma interferência externa. E quando falamos de soluções, as soluções de golpe, será que resultam?
como se poderão encontrar caminhos para que a África Ocidental ou os países da África Ocidental consigam dar vazão a essa insatisfação?
Antes de olharmos para a parte geopolítica, geoestratégica, era importante ver quais são as dinâmicas que facilitam os posicionamentos das chamadas potências na nossa região. Eu dizia há bocado que a desgovernação é o fator-chave e a liderança, né? Déficit da liderança, que são os dois fatores que vão facilitar as agendas externas, né? Porque o que é que acontece, né? Os golpes militares são, na realidade, manifestações das outras realidades muito mais estruturantes, muito mais complexas, vividas em diferentes países. Portanto, quando é assim, quando a governação não é de qualidade, vai haver uma facilidade, né, de presença, né, dos atores externos, né, nomeadamente quando olhamos, por exemplo, para a situação do Níger, em que existe um parceiro estratégico, que é a França, né, que tem tido vários privilégios, né, há mais de 40 anos, que explora um minério estratégico, que é o urânio, né, através da sua sociedade, da REV, agora é Orano, né, mudou de nome, mas que explorou reservas durante mais de 40 anos. Né. Houve uma queda nos últimos anos, né, porque uma reserva esgotou e ficou a explorar uma reserva, mas acabou. Existem informações disponíveis em como descobriu uma nova reserva e morarem, né, numa região, e que os estudos estudos sobre a viabilidade dessa reserva já estão concluídos e que vai brevemente iniciar a exploração. E essa reserva tem um ciclo de vida de 43 anos. Portanto, paralelamente, nós sabemos qual é a importância do urânio, né, para o funcionamento de uma central nuclear. E o Níger tem alimentado cerca de 34% das necessidades da França nesse domínio e cerca de 24% para toda a Europa, né? Só o Níger. Paralelamente a esse minério, nós também destacamos o petróleo. Esse país descobriu recentemente o petróleo e já está em via de exploração. E como é um país que não tem ligação com o mar, nos últimos tempos está a abrir um corredor para a exportação. Criou uma sociedade mista com a República Popular de China, que está também muito presente lá na China. E, paralelamente, temos os Estados Unidos, que tem a maior base, né, de drones, né, para toda a África. E agora, com a presença crescente da Rússia nos outros países, no Mali, no Burkina Faso, e espera-se que há essa ambição russa também de estender-se para o Níger.
Pergunta-lhe, Armando Lona, sobre a responsabilização ou a responsabilidade dos dirigentes desses países na alegada interferência de potências mundiais.
As presenças das potências em diferentes países na África Ocidental explicam-se pela aquilo que nós temos como a realidade da governação, né? Os líderes que chegam ao poder e como é que encaram a governação. Aí é que está o problema. Nós falamos hoje mais dos golpes militares, mas falamos menos dos golpes constitucionais, dos golpes palacianos. Nós assistimos nos últimos anos presidentes a permanecerem no poder na Costa de Marfim, no Togo, na vizinha Guiné, Conakry. Toda essa realidade que cria uma certa fragilidade da liderança africana, e isso, sem dúvida, vai facilitar a penetração das potências. Porque o que é que acontece? Ele vem nessas potências como aliados, né? Então, quando é assim, há uma aliança de cumplicidade que é mal vivida, não é? Que incomoda a população, essa população que cada vez mais tem conhecimento, está a ganhar mais consciência da sua própria realidade.
E por onde andam as elites africanas? E até que ponto as teses defendidas ao nível das academias e das correntes de pensamento têm algum peso nas decisões dos políticos? Paulino Dias tem a seguinte leitura.
Se calhar está a desenvolver-se uma espécie de tensão geracional entre uma antiga, deixe-me dizer assim, uma antiga geração de lideranças africanas e uma nova geração que vai emergindo gradualmente e, naturalmente, ambos tentam ocupar o máximo de espaço possível. Eu diria que esses dois blocos, essas duas gerações, ainda estão a lutar um pouco pelo mesmo espaço, o espaço de participação pública, o espaço de participação nos processos de decisão, o espaço também da colheita dos benefícios desse processo. Aqui, apenas um alerta, quando usa a expressão geracional, não é no sentido reducionista de mais velhos ou mais jovens, mas no sentido de uma velha forma de pensar a África e uma nova forma de pensar a África. Sendo que, eu faço esse sublinhado, não significa que mesmo quadros africanos digamos, mais jovens, não tenham um pensamento mais antigo e pessoas com, digamos, mais idosos não tenham um pensamento mais recente. E só para fazer essa ressalva. Mas o facto é que essa tensão, muitos desses quadros não conseguem encontrar espaços de realização dentro dos seus próprios territórios. É basta olharmos um pouco para todo o mundo para ver que nos quatro cantos do mundo nós temos uma diáspora africana muitas vezes que se destaca, que é altamente qualificada, tem uma visão muito mais progressista da África, mas que nos seus países de origem tem dificuldades de afirmar-se, precisamente porque, por força dessa, diria, dessa tensão geracional que eu referi há pouco.
Paulino Dias, economista, consultor e investigador cabo-verdiano, atualmente no Ghana, e Armando Lona, jornalista, analista político e docente universitário guineense, foram meus convidados nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos a instabilidade na África Ocidental. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
E caminhamos para o final desta emissão agora com as notícias. Nos Estados Unidos, a pré-candidata republicana à presidência Nikki Haley anunciou hoje o seu abandono na corrida nas primárias, depois de ter perdido em 14 dos 15 estados que foram a votos na super terça-feira ontem. No seu discurso hoje, ela não declarou o apoio a Trump, mas preferiu antes encorajar o ex-presidente a procurar o apoio da coligação de republicanos moderados e de eleitores independentes que estavam com ela. Na Síria, homens armados supostamente ligados ao grupo Estado Islâmico mataram 18 pessoas. A informação é do Grupo Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os ataques na Ucrânia hoje abalaram a cidade portuária de Odessa durante uma visita do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, que estava a manter conversações na cidade com o presidente ucraniano. Tanto a Rússia como a Ucrânia aumentaram os seus ataques aéreos à medida que as tropas de Moscou avançam na linha de frente e Kiev enfrenta uma escassez de mão de obra e de armas. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem, El Santos, Jaime Faria e Álvaro de Andrade, na rádio, até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguir um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Parlamento húngaro aprovou por esmagadora maioria o pedido de adesão da Suécia à NATO. Esta aprovação elimina o último obstáculo à adesão da Suécia à NATO, que abandonou a sua longa tradição de neutralidade quando começou a procurar aderir à NATO em resposta à invasão em grande escala da Ucrânia por Vladimir Putin em 2022. A Finlândia, vizinha da Suécia, também abandonou a sua política de neutralidade militar e tornou-se membro da NATO em 2023. Os Estados Unidos congratulam-se com a votação do Parlamento húngaro. Numa declaração, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, instou o governo húngaro a assinar e depositar o instrumento de ratificação sem demora. Ele observou, e citamos, como a Finlândia, que recentemente aderiu à nossa aliança, a Suécia é uma democracia forte, com um exército altamente capaz, que compartilha os nossos valores e visão para o mundo. Falando antes de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, o secretário de Estado, Antony Blinken, considerou auspicioso o dia 26 de fevereiro, dia em que o Parlamento húngaro votou a aprovação da admissão da Suécia na NATO. Disse que a adesão da Suécia à Aliança sublinha mais uma vez o desastre estratégico que a invasão ou reinvasão de Putin produziu para a Rússia.
A NATO alliance that is both stronger and larger with the accession of both Finland and now Sweden. The Ukrainian people more unified.
Uma aliança NATO mais forte e maior com a adesão da Finlândia e agora da Suécia. O povo ucraniano mais unido do que nunca e unificado na oposição à Rússia e a tudo o que Putin tem feito desde 2014. E uma Europa que demonstrou uma extraordinária solidariedade para com a Ucrânia e para com o imperativo de lidar com a ameaça e a agressão da Rússia, incluindo no espaço de 2 anos o facto de se ter libertado da dependência energética da Rússia de forma extraordinariamente rápida e extraordinariamente eficaz. E, claro, disse ainda ele, o trabalho que todos nós estamos a fazer para garantir que a Ucrânia se mantenha de pé, militar, económica e democraticamente, durante muitos e muitos anos. Acrescentou Blinken, vemos repetidamente que o Sr. Putin conseguiu precipitar tudo o que disse estar a tentar evitar. E o trabalho histórico de hoje do Parlamento húngaro só vem sublinhar isso mesmo. O conselheiro de Segurança Nacional, Sullivan, declarou ter a Suécia como aliado da NATO tornará os Estados Unidos e os nossos aliados ainda mais seguros. A NATO é a aliança defensiva mais poderosa da história do mundo, disse ele, e é tão importante hoje, em dia, para garantir a segurança dos nossos cidadãos, como foi há 75 anos, quando a nossa aliança foi fundada a partir dos destroços da Segunda Guerra Mundial. Foi um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.